Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos, pessoas politicamente inflamadas e ninguém que tenha bom senso.
Mestres do achismo debochando legal, sempre se baseia em fatos wikipedial, invadindo vossos lares com episódio semanal. São tantos temas diversos, é que sensacional. Discutindo a teoria do alpinismo social, perante o achismo somos todos igual. Cocô no pico, venho no sereno, tem de tamarindo, mama que ninguém tá vendo. Cocô no pico, venho no sereno, eu acho que é hora do episódio dos Mestres do Achismo.
Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mestres do Achismo. Aqui vos fala o Vinícius Barreiros e comigo mais uma vez se encontra...
Bitelo Barreiros, tudo bem com vocês?
É Clésio Santana.
Hoje estamos reunidos para exercer nosso achismo sobre a nova empreitada aí do senhor Felipe Neto, vulgo, aquele que está tentando se tornar um porta-voz aí desse debate sobre regulação de internet aqui no Brasil, né? Pessoa aí que fazia vídeo do Minecraft querendo crescer, né? E caga regra pra todo mundo, que coisa bonita, velho. O Brasil é um lugar incrível, né?
As duas cabeças que são, Manuela Dávila e ele.
Nossa senhora. Eu posso pular fora do planeta agora já?
Não. Mas a Dávila de boca fechada assim é legal. Ela fechada e longe do cargo público é uma mulher maneira.
Não, pra mim, sobre hipótese alguma, é. Mas é isso, gente, a gente vai falar sobre essa questão aí do senhor Felipe Neto, vulgo, o patrono da regulação da internet brasileira.
Daqui 30 anos estudando, né? O patrono da revolução da internet brasileira.
Mas antes de seguirmos adiante, tem os recadinhos ou ausência dos mesmos. E hoje não foi ausência, pois mais uma vez nós temos um Adelmo. Clésio, como você se sente tendo um Adelmo?
Eu me sinto reconfortável, quentinho e massageado por dentro.
Aham, uhum, gostoso. E você, Alisson, como você se sente tendo um Adelmo?
Eu me sinto bitela demais, cara.
Olha só, gostoso. pois bem, cara, é muito bom ter um Adelmo aqui. E o nosso querido Adelmo mandou uma mensagem aqui porque, né, é um grande homem, um grande rapaz aí. E ele falou sobre o episódio agora, sobre o Ezra Miller que a gente soltou, né? Cadê o cancelamento do Ezra Miller? E ele falou o seguinte, olha só. Olá, pessoas, The Flash. Cara, o que falar sobre isso? Dá pra dizer o motivo do Ezra Miller não ter sido cancelado. É pelo simples fato dele ser parte de uma minoria que tem que ser sempre perfeita, gente fina e intocável. Certamente, Adam. O trailer tá hypado por três motivos, na minha opinião. Teremos uma protagonista feminina foda pra carai, que é a prima do Superman. Teremos também o retorno do Batman dos anos 80 e 90, que me animou bastante, aliás. E porque o trailer tá bem feito e bonitinho, mas isso é descartável, já que todo trailer é assim. Como eu esqueci o que mais eu ia falar, eu vou deixar por aqui mesmo. E desejar uma boa semana pra vocês. É isso. Olha só. Uma boa semana pro senhor também, senhor Adelmo. Muito obrigado aí pelo comentário. Sempre agradecemos. E é isso, cara. O que você falou não tá errado não, bicho. A galera se entretém muito facilmente, se distrai, melhor dizendo, muito facilmente, né? Com esses detalhinhos e tudo mais. E assim, vendo o sucesso que foi a questão... Tudo bem que esse filme já ia ter mais personagens de antemão, porque o Flashpoint tem que ter mesmo, não tem jeito, né? Mas assim, aproveitando a questão do sucesso do Homem-Aranha lá, Sem Volta Pra Casa, que trouxe os atores e afins, né? Os caras estão tentando meio que emular esse mesmo sentimento com esse filme aí. Mas dá também o reboot no universo, né? Mas é verdade, essa parte dele não ter sido cancelado tem uma certa relação mesmo sobre o que que ele é, né? O que ele diz ser, né? Tudo mais, como ele se identifica, esse tipo de coisa, mais também o alinhamento político dele, o torna incancelável mesmo cometendo crimes, né? O que é bem bizarro, mas é assim, gente. O mundo, ele não é justo, o mundo, ele é totalmente retorcido e horrível. Triste, mas é isso. E se assim como o senhor Adelmo Filho, você quiser mandar uma mensagem pra gente, você pode encontrar o Mestre do Achismo no Instagram. Tem Twitter também, mas é melhor no Instagram. O Instagram é mais fácil, porque eu vejo com mais regularidade. Então você pode mandar lá um feedback, um comentário ali, uma sugestão, qualquer coisinha a gente aceita e vai estar lendo aqui eventualmente. E eu queria fazer um apelo pros senhores também, porque assim, tem o apoio financeiro, que é lá no Apoia. Vocês podem dar um troquinho pra gente, coisa mínima, não é tipo dinheirão. É tipo R$5, R$10, enfim. Mas assim, mais que tudo nesse momento, se você ouve a gente, porque a gente tem um certo público ali, é poucas pessoas, mas eu sei que tem um público aí recorrente, todo episódio tá ouvindo. Cara, divulga aí pra um amigo seu, mostra pra um amigo seu, joga no grupo da família. Ou, sei lá, pega o link lá no Spotify de algum episódio que você gostou e posta no seu story, no Instagram, com o link e tal, né? Pra galera poder acessar. Porque assim, mais que tudo, a coisa que mais nos ajudaria agora seria o acesso, né? Ter mais pessoas ouvindo a gente, mais pessoas conhecendo a gente, né? Então, se quer dar uma força pra gente, faz esse favor aí.
E é isso, cara. Agora vamos lá conversar um pouco sobre o Felipe Neto e essa nova maluquice aí que ele tá tentando encabeçar. Bom, pessoas, recente agora teve um evento ali, uma espécie do que um... Como eu posso dizer? Uma espécie de convenção, algo nessa linha aí, com palestras e afim. E o tópico central dessa parada toda era a questão da internet, né? Que ele chama de Internet for Trust. Seria uma internet confiável ali, uma parada nessa linha, né? E dentro disso eles querem fazer o quê, basicamente? São vários palestrantes diferentes aí do mundo todo, aparentemente. Eu acho que é isso. Não é do mundo todo, não, né? Se bem que tá em inglês, né? Não tô entendendo.
Não, sim, porque ele foi, se não me engano, isso foi na França.
Ah, nesse
rolê que teve. Então.
Você já começou errado na França?
Puta.
Foi na França e foi com a quem tava, comandando ali o evento e tal ali nesse momento era a mulher que ganhou Prêmio Nobel da Paz o ano passado, se não me engano.
Se o Obama, que é um carniceiro, ganhou o Prêmio Nobel, esse Prêmio Nobel tem que enfiar na bunda, velho.
Mas é verdade, cara,
O cara fudeu a Líbia, a Síria, matou um monte de gente, tem foto dos moleques morrendo na praia lá dela. E aí vem o Obama receber essa bosta aí, meu. Você que tem o Nobel da Paz, que provavelmente eu não tava escutando. Se tiver, enfim, na sua respectiva via não.
Justo. Então. Eu também concordo com isso. Esses prêmios são uma vergonha, porque eles não representam nada. É só pra ficar lá apunhetando esses nego milionário e afins, né? Enfim, é uma bosta.
E essa convenção foi feita lá pra discutir exatamente isso, né, sobre a internet. Porque, tipo assim, tá tendo esse movimento basicamente em todos os lugares do mundo, talvez? Ou nos...
Possivelmente. Assim, os lugares que importam, se do meio franco, dos países grandes.
Isso que eu ia comentar.
Tem bastante tráfego na internet, tráfego ali.
Tráfego, países
tráfego, né? Tráfego não.
Tráfego.
E não que não tenha tráfego na internet também, que existe, tô legal que existe, mas assim, a gente tá falando do tráfego mesmo, quantidade de pessoas usando as redes aí e afins, né? E essencialmente eles querem criar, supostamente, uma internet mais segura, através do quê? De regular os meios de uso aí de redes sociais e internet como um todo, provavelmente. Né? O que pode ser dito, o que pode ou não ser dito, feito, a forma como você vai agora interagir nas redes e tudo mais. Então eles estão botando ideias pra frente, nessa linha aí. E assim, à primeira vista, para um desavisado, isso parece uma coisa boa, parece uma coisa positiva, né? Afinal, é tentar tornar a internet menos terra de ninguém e tornar ela um pouco mais, assim, credibilizada, vamos colocar, né, entre aspas. Só que assim, citando o Watchmen aí, um dos maiores quadrinhos de todos os tempos aí, de heróis e afins, né? Tem aquela frase famosa, o cara usa a frase e depois ele pensa, mas será que é deles mesmo? Eles Mas eu acho que é deles mesmo. É pra ser deles.
Já dizia aquela... Clarice Lispector, né? Vamos lá.
Pode ser, da Clarice Lispector também. Todo mundo assim falou essa frase, mas assim, que é aquela seguinte, né? Quem vigia os vigilantes? Se eu não me engano, isso veio do Watchmen também, eu acredito.
Eu acho que foi.
Se não foi, fica esquecendo também. Vai tomar no culto do mundo que tá ouvindo, caralho.
É provavelmente bem mais antigo. Ah, o Watchmen é uma releitura de alguma coisa velha. A gente não leu nada, então vamos falar que foi do Watchmen.
É verdade, até porque eu leio bastante mangá, não quadrinho, mas o Watchmen eu gosto. Por mais que eu goste mais do filme do que do quadrinho. O quadrinho, sei lá, nunca me clicou tanto, não que ele seja ruim nem nada. Mas enfim.
Manhattan sem camisa, fortão,
sexy, azul. Piroca azul, maravilhoso.
Só falta assim, se o Dr. Manhattan não fosse calvo, ele seria perfeito.
É verdade. Calvície estraga até um homem que nem ele. Fazer o quê, né, cara? Mas assim. Tem essa frase, né, que é muito famosa, que é quem vigia o vigilante? Qual que é a natureza dessa frase? O que ela quer dizer com isso? É muito fácil dizer que alguém tá errado, que alguém tem que ser vigiado, que alguém tem que ser monitorado, criar regras e tudo mais. Agora, quem será essa pessoa que vai vigiar, que vai criar regra, que vai dizer o que pode e o que não pode?
Logicamente que vai ser um funcionário público.
Pra variar.
Ou o Felipe Neto.
Nesse caso, né, um dos que quer participar dessa parada aí, né. Afinal, quando você tem dinheiro, você não precisa ter nenhuma especificação ali, ou algo que te dê uma te capacite pra estar ali, né? Você tem dinheiro, então o dinheiro é o suficiente, né?
Mas o Felipe Neto, ele só tá cobrando os dividendos de ter apoiado o Lula.
Também, sem dúvida, também. Né, cara? Eles basicamente cagariam pra ele pra todos os efeitos. Contudo, como ele escolheu dar suporte pro cara, e ele sendo tão grande como ele é e afins, aí eles abraçaram ele junto, né? Então ele vai virar aí, sem dúvida, um mascote dos caras. E quem sabe até esse arrombado não saia. em alguma futura eleição, em algum momento. Por mais que eu acho que seria ruim, porque eu acho que enquanto você não tá dentro da política em si, você tem mais liberdade pra fazer coisas, vamos colocar assim, né? Dentro da política é muito mais fácil de bater em você. E o Felipe Neto é um cara que apanha bastante na internet, né? Na prática. Por mais que ele continue crescendo ainda, infelizmente, ele ainda é um cara que apanha bastante. Então, se ele virasse político de vez, aí que o pau ia comer, tá ligado? Nossa, ia ser feio de ver.
Eu acho que político, ele só faria se fosse assim, se Ludori, se ele tivesse um padrinho político, se ele fosse de prefeito de São Paulo, Rio de Janeiro.
Mas eu penso em presidência, sabe? Eu penso em presidência.
Ah, eu também penso.
Sabe por quê? O Lula bate nas botas, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Haddad é poste. Poste total. Esse cara não consegue um cargo grande nunca mais na vida, assim. Tá de ministro agora porque os caras deram pra ele, que é um negócio dado. Se fosse pra ele conquistar, ele não conquistava.
É que o Haddad, ele parece ser tipo um PSDB, velho. Se você olhar ele assim, colocou uma camisa azul no radar. Você vai falar, pô, ele é do PSDB.
Que ele fala meio.
Estranho ver ele falando.
Sim. Mas isso é a questão, né? Eles não têm nenhum nome pra frente. Se o Felipe Neto quiser, essa vaga é dele, eu acredito, sabe? Ele tá se moldando pra isso, né? Assim, não sei se ele quer isso, mas a forma que ele tá construindo sua figura agora, essa nova carapaça, porque é um homem de mil carapaças, esse filho da mãe, né?
Homem de mil faces.
Então, cada hora ele é uma coisa, né? Uma hora ele é o youtuber que critica Crepúsculo, outra hora ele é o youtuber do cabelo colorido, outra hora ele é o Minecraft, outra hora ele tem foto pelada na internet. Mil coisas diferentes, né? O cara faz todas as coisas.
O defender do Justos e Oprimidos, né? Que agora ele é...
Então, agora ele é o justiceiro social do primeiro, né?
E sabe uma coisa que fodeu ele também? Ele já deve... Caiu de cara na política. Ele perdeu o patrocínio das americanas.
Ele tinha. Ah, mas eu não acho que ele precise de dinheiro necessariamente.
Ah, mas ele
tem
não precisa
tanto já dinheiro farmado, deve ter tantos meios. Porque assim, quantas empresas esses caras não devem ter por fora, assim, coisas?
Ele tem bastante, mas ele recebeu uma verba de publicidade muito gorda. E ele tava. Tem um tempo que ele tava reclamando que, como ele era uma figura politicamente exposta, ele não tava conseguindo outros patrocínios como o da americana.
Aham. Uhum.
E agora, e depois ele começou a divulgar cassino, que vocês procuram aí.
É verdade, recente teve essas paradas de cassino que ele tava divulgando, né? Como é que pode o filho da puta desse divulgar cassino há 5 minutos atrás e 5 minutos pra frente ele tá falando pra como regular, como se deve regular a internet? Vai tomando um cu, tá tudo errado!
Então, errado. Sem contar que a maioria do público dele não é tipo, é infanto-juvenil.
De 14 até universitário, de 20 e poucos anos, que tem uns parques
no Twitter
lá, babando os ovo dele achando que, ó, fala o que quiser, o cara é foda. Vai tomando seus cus. Usar a palavra foda e Felipe Neto na mesma sentença é análogo a bater a cabeça na parede, na ponta de uma pedra, tá ligado?
O Felipe Neto, ele é uma referência assim, se você não tiver escrúpulo e quiser ganhar dinheiro, o Felipe Neto vai ser uma boa referência pra você.
É, isso é verdade, porque, assim, uma das coisas que torna alguém confiável é a pessoa ter uma certa ética, ser pragmático. O cara morre pela palavra dele, ele diz X é X. Não tô dizendo que é impossível o cara mudar de opinião. Pode acontecer, mas você vê que é um processo natural e não é uma mudança de opinião virar a chave 360. Esse cara fica dando uns mortal de virar a chave pra se adequar a coisas específicas já tem vários anos, tá ligado? Então, hora ele quer ser um influencer porra louca imitando os caras de fora, hora ele quer ser, sabe, sério e político, hora ele quer, enfim... Essa que é a treta. Então, assim, ele não é um cara confiável. Não dá pra falar que Felipe Neto é um cara confiável. Ele é um cara rico, e é isso. Isso que eu posso dizer pra ele. Ele é rico, agora ele não é confiável.
Ele é confiável como o Elon Musk contra os demais bilionários. Esse é o mesmo nível de... Você tem que confiar nele igual um bilionário. Igual o maluco de Davos, tá ligado? Aqueles fóruns que juntam um monte de...
Fórum Econômico Mundial aí, que fica cagando regra pro mundo inteiro, porque os caras têm tanto dinheiro que eles afetam todos os governos. Se eles falar, os caras fazem.
Tem um monte de gente rica lá, e eles pegam assim, porra... Ó, oh, o mundo tá tendo aquecimento global. Bora falar pra galera comer inseto, economizar água, fazer xixi no banho. Aí ele vem com a porra de um jato.
Exatamente. Porque assim, a poluição só é ruim quando a turma que é pobre polui. A turma que é pobre liga o carrinho dele pra ir trabalhar. Quando eu viajo lá da puta que pariu de jato pra cá, gastando mais, poluindo mais do que o cara polui a vida dele inteira, não é um problema. Por quê? Porque eu estou justificado porque eu estou dentro da minha causa. Minha causa é importante pra salvar o mundo, porque eu sou um bilionário entediado, né? Então eu tomei essa missão aqui de, né, resolver os problemas do mundo.
Um chinês, um indiano, uma pessoa da África, da Ásia, da América do Sul, da América Central, quando polui, é ruim. Quando emite gases. Já quando é um americano, quando é um europeu do Oeste é excelente, não faz porra nenhuma. Então é. Isso eu fico puto com essa galera. E ele, o Felipe Neto, ele se tornou isso aí.
Sim, essa nova carapaça que ele tá atualmente vestindo, né? Mas assim, você vê como que é próximo, né? Porque, como você falou, pô, esse negócio dos cassinos foi mó recente, cara. Eu vi um monte de gente batendo nele no Twitter fora por causa disso daí.
Foi mês passado, cara, agora.
E agora ele tá com essa postura de homem sério, político, que quer pelo bem das pessoas aí, da interação social e tudo mais.
No meio da pandemia ele já teve as cagadas dele, daquele falar pra turma ficar em casa, fica em casa. Ele no futebolzinho toda quarta-feira, no meio da pandemia, mas fica em casa.
É, então. Porque eu tô safe, gente, porque eu tenho dinheiro. O Covid não pega dinheiro.
E o que me deixa mais puto é que ele fez a pra Blaze. Porra, ele não precisava desse dinheiro. É um dinheiro assim, deve ter ganhado grana pra caralho, levou uma galera lá pra fazer essas coisas, mas é um dinheiro
levou uma galera lá pra perder dinheiro.
E ele assim, e ele pegou, fez a publicidade, o vídeo dele agora tá privado, ele tirou o vídeo, porra, ele foi um bagulho que ele se envergonha, encheu o cu de grana, agora, porra, não tava conseguindo mais patrocínio, perdi da Americana, fechei com o cassino, agora vou cobrar meus dividendos políticos. É isso que ele tá fazendo.
Mike Lésio, você tá pedindo coerência de um cara que em 2014, 2015, lançou aquele negócio de você ligar e conhecer a mansão dos irmãos. Esqueceu já? Que não pode, era um negócio proibido, e o cara foi lá e lançou no canal dele e lucrou não sei quantos milhões com essa brincadeira.
Tem eu acho que o Lucas Neto é menos pior. O Lucas Neto, ele gosta de dinheiro, tem lá a equipe pra fazer aquelas porradas de coisa infantil, tem as bonecas, porra dele, mas o Lucas Neto é, vou encher meu cu de dinheiro e ficar no meu canto. Não, mas o Felipe Neto, além dessa hipocrisia dele, ele tenta, vai lá e quer regular minha internet. Ele quer falar como eu devo viver, o que eu devo fazer, como eu devo pensar. O Lucas Neto não, o Lucas Neto quer o grana dele, foda-se.
Não, sim, mas eu tô falando que você tá pedindo coerência num cara que fez um rolê que já era proibido no Brasil, tá, desde o início dos anos 2000 e pouquinho.
Ó, vamos ver o que o Lucas Neto tá fazendo aqui, vamos ver o último vídeo dele. Ele lançou um vídeo pra criança, Lucas Tom, meio com comentário desativado, vou ver o Twitter do Lucas Neto. Deve ter só coisa pra criança lá e...
Cara, ele focou nesse público, que é um público que ganha grana, tá? Dá pra ganhar uma grana fodida.
E é business, tipo, ele não tá errado, né? Pra mim, assim, eu não tenho problema com o Lucas Neto, a gente pode até tirar sarro uma coisa ou outra, mas se foda, o cara tá trabalhando as coisas dele, é isso.
Ele fez a piscina de Nutella, e você vai ver no Instagram, não tá se falando de política, ele não tá enchendo o meu saco, ele não tá falando o que eu devo fazer, o que os outros têm que fazer da vida, ele tá lá ganhando a grana dele, foda-se.
Isso é uma coisa que eu respeito muito mais, porque, assim, é uma coisa que a gente vê com recorrência, o cara vai, faz alguma coisa, fica popular, se torna influencer, e se torna influencer por X via. Mas quando ele sobe, ele começa a falar de todas as coisas. Ele quer falar de política, ele quer falar de ambiente, ele quer falar de tecnologia, ele quer falar de guerra, ele quer falar de Covid, ele quer falar de todas as coisas, porque ele acha que ele tem todas essas capacidades. Ele esquece, ele não tem a percepção de entender que ele só chegou naquele ponto alto porque ele foi bom em X coisa. Ele é um influencer de games, ele é um artista, ele é a puta que pariu, mas é aquela coisa só, entendeu? Então, tipo assim, não tô dizendo que o cara está incapacitado de opinar, porque aí também seria eu cagar a regra pro cara não poder falar nada. Isso posto, ele deveria entender que ele não deveria vestir essa carapuça de querer ser alguém importante naquele assunto ali. Ele pode até emitir um pensamento, uma coisa assim, a internet tá aí pra isso, não tem, todo mundo pode falar, né? Mas ainda assim, entenda a sua condição. É importante isso. Não seja um escroto achando que você é super especial porque você cresceu, sabe?
E uma coisa assim, na China tem regulação, na Rússia, mas todo mundo lá sabe o que não pode falar. Aqui vai ser uma coisa totalmente diferente. Lá você não fala mal do Xi Jinping, tem a sua tradição, o cara desde pequeno sabe que não pode falar. O que o chinês da década de 80 não podia falar, o chinês de agora continua não podendo, não mudou as regras do jogo. Aqui, quando tiver essa merda dessa regulação, a cada 15 dias vai mudar as regras e vai mudar a jurisprudência.
É porque eles sabem que as pessoas vão achar outros meios de se referenciar às coisas, e eles vão começar cada vez adicionando mais coisas que não podem ser usadas, algumas expressões específicas, alguma forma de se comunicar e afins, né? Então eles vão criar várias travas. E assim, o que mais me irrita, gente, que não é tipo assim um negócio neutro. Eles estão claramente todo tempo falando sobre a extrema-direita e afins. Então, tipo assim, é um negócio de progressista, é um negócio de esquerdista. Você quer vir regular um negócio pra todo mundo, só que você vai regular usando a métrica do seu viés. Ah, velho, vai tomar no seu cu, cara. Nem precisa ser honesto de chegar e fazer um negócio, então, que é neutro, né? Que ele vai funcionar pros dois lados, vamos colocar assim. São parâmetros que não são enviesados, ou mais não enviesados possíveis, né? Enfim, não tem esse discurso. O tempo todo tá rodando os palavreados de quantos extremistas de direita e afins, okay, como se o problema fosse isso, né? De tanto que ele é tão pretencioso que ele até usa uma fala num ponto ali que na hora que eu ouvi eu não consegui não emitir uma reação, né? Que foi. Porque eles vinham com as mentiras, mas a gente só tinha os fatos. Uhum. Olha o nível do filho da puta de meter uma dessa, tá ligado?
Ele pode regulamentar o que nós estamos falando ainda, tá ligado? Tipo assim, o rolê que eu vejo ali...
Não é ele, pode, ele não tem esse poder aí, né?
Mas... Não, sim, não estou falando dele, mas tipo assim, ele foi escolhido pelo governo, basicamente, ele é Manuela Dávila. Porque a Manuela Dávila estava assinada para fazer da vida, pelo visto, e ele falou assim, pô...
Ah, tá sendo um cargo,
né? Porque, tipo...
Ei, Manuela.
Porque, tipo, ela é do PCdoB, né?
É, parte do Comunista do Brasil.
É, PCdoB. Exato, do PCdoB, essa eleição apoiou o PT, aí tava sem carguinha até então, né? Aí falou assim, vou colocar você lá pra regulamentar, eu sei que o Felipe Neto, que são dois amigão aí, tudo mais, vamos lá regulamentar. Ah. Porque eu não sei se ela entendeu muito bem como funciona a internet.
Sinceramente, mas assim, aqui que eles estão propondo uma espécie de constituição para a internet, né? Porque ele fala num dos discursos que ele dá ali sobre a questão de que a gente não tem que parar de dividir o mundo digital do mundo real, porque é basicamente a mesma coisa, né? E nós precisamos então de parâmetros também, tratar aquilo como algo sério também e tal, né? Só que assim, eu entendo a beleza dessa fala, tem que tratar como algo sério também, não sei o que, só que assim, as leis de determinado território já afetam a internet, já é uma coisa assim. O que você não pode fazer na rua, você não pode fazer na internet. Por exemplo, pega nos Estados Unidos, por exemplo, né? O que eles chamam de call of action, né? Que quando você fala assim, tem que matar o Clésio é um filho da puta, tem que matar ele, pegar ele na rua, tem que matar. Se você faz isso presencialmente, você pode ser preso, porque você tá fazendo um chamado ali para as pessoas agirem, e no caso isso pode gerar a agressão contra o Clésio, alguém tentar matar ele mesmo, né? Você tá invocando isso, né? E se você faz isso na internet, também é, porque é a mesma dinâmica nesse sentido. Então, eu não posso roubar uma pessoa fisicamente, e você vai ter um estelionato na internet, se a pessoa tiver como provar ali, tipo assim, foi esse perfil, não sei o que, os caras conseguiram me rastrear de alguma forma, eu vou preso. Até porque as pessoas vivem sendo presas também por fazer coisa na internet. Não é porque tá na internet que o cara pode cometer crimes e não vai preso, porque tá na internet, o cara, puta maldito, ele roubou a gente, mas ele roubou pela internet, não temos como fazer nada, maldito, não existe isso. As pessoas estão, vira e mexe, estão presas mesmo fazendo coisa na internet, entendeu? Então, assim, não é como se a legislação do país já não afetasse as coisas que estão dentro, as coisas que as pessoas do território fazem na internet, né?
Sim, então, exatamente isso que eu tava vendo sobre, tipo, eu tava pensando sobre o que ele falou sobre a Constituição para a internet. Eu fiquei, mano, mas a Constituição, ela funciona dentro do território, tá ligado? Se tem uma pessoa conectada no computador, na internet, mexendo, e existe uma constituição naquele país ali e tudo mais, aquela constituição também vai valer pela internet. Você não pode fazer um monte de coisa, tipo, ser racista na internet, porque vai cair
crime racismo. Você vai ser preso se você fizer isso. Você vai ser preso. Se você for homofóbico ou afins aí, começar a escrotizar as pessoas de maneira, sabe? Você vai rodar. Você vai rodar, cara. Entendeu? Você vai ser bloqueado na plataforma.
Exatamente, cara. Então, por isso que eu falo, tipo assim, quando ele manda uma dessa, eu não consigo entender da onde que ele tá tirando... Sabe
qual que é o objetivo? O objetivo é você acabar com a oposição. É só isso. É pra você achar a oposição. Como sempre, aquela coisa. Você diz que o seu inimigo... Você tem o seu comportamento, seu inimigo tem o seu comportamento dele. Quando você ganha o poder de poder dizer o que é certo e o que é errado em termos de lei, você vai dizer que tudo que é errado é tudo que o meu vizinho desempenha de comportamento. Então, basicamente, essa é a função dessa regulação aí da internet que eles querem fazer. É basicamente dizer que tudo que a oposição faz é errado, logo não pode fazer. Se eles fizerem, estão indo contra as leis, então eles vão ser punidos. É basicamente isso, é jogar as pessoas contra uma parede aí, um abismo.
É, porque, tipo assim, a regulamentação que dá pra entender que ele vai querer fazer, ou a Constituição, é tipo assim, ó, na internet não pode falar que você é de direita.
Basicamente, né?
No meu país, se você falar que você é de direita, alguma coisa do tipo assim, você vai ser censurado.
Porque segundo eles, tem todas as informações aqui... E olha que a gente deixa bem claro, a gente não é de direita aqui, tá, pessoas? A gente não, nós somos pessoas conscientes, achistas, conscientes.
Mas eu acho que entendeu? O pior não vai ser nem saber, porque o que, que é de direita não vai ser definido na pedra. Não vai ser
claro.
Esquema russo-chinês que você... Ele vai falar, ó... Um dissidente de direita e foda-se.
Sim, vai ser uma coisa dinâmica, né? Quando a gente precisar que X coisa é de direita, ela vai ser cancelada. Quando ela precisar, sabe, vai esticando. É o gol que vai indo pro lado, vai vindo pra um lado pro outro, dependendo da circunstância, né? Vai ser bem nessa dinâmica, entendeu? E, então, é importante estressar isso daí. O objetivo e última análise é acabar com a oposição. É limpar a possibilidade. Porque, assim, a esquerda toma muito no cu por conta disso, por existência de... E oposição, e a oposição muito bem organizada, internet afora. Né? Os caras têm toda a comunicação, passar as informações, mostrar, expor as hipocrisias, os erros, né? As falácias. Se você limitar essas falas aí, você ferra o discurso, né? Você ferra mais pessoas caírem para o lado que você não quer, né?
É, então, exatamente. E, tipo, uma coisa que eu vejo que acontece muito é, por exemplo, a turma de esquerda na internet são menos organizadas que a turma de direita,
bem
né?
Bem menos.
Então, por isso que vem daí uma das vontades também de censurar e tudo mais, né? Fazer essa regulamentação.
Mas é uma censura na prática, cara. Você não tá errado essas palavras, não. Tá errado, não. E... Porque, assim, pega o exemplo, por exemplo, o coisa do PT. O Bolsonaro, ele é extremamente incompetente pra várias coisas, né? E mesmo sendo incompetente pra caralho, ele mobilizava nas redes muito melhor do que os progressistas, né? Os petistas e afins. Entendeu? Sim. O nível de engajamento e funcionalidade das coisas que ele fazia na internet era muito maior que os caras. Muito maior, tá ligado? Então, assim, é por conta desse tipo de coisa que eles precisam dar um jeito. Porque, como hoje em dia, as notícias e tudo mais, não, a gente não tá mais preso a Jornal Nacional e afins pra descobrir, pra ouvir sobre uma notícia e tudo mais, né? Fica difícil deles controlar a narrativa, não tem mais esse nível de controle, porque eles já não se dão bem, como a gente comentou, com a internet e afins, não no mesmo nível que a oposição. Então, como ele já não tem mais essa via de mão única aí para eles passar informação, se eles conseguirem limitar a internet de alguma forma, aí eles ganham de novo esse poder, né? Que eu acredito que é um dos objetivos deles. Eles precisam que não tenha discurso para eles poderem se manter ali, entendeu? Enquanto a oposição puder falar livremente e apontar as hipocrisias, os crimes e os erros deles, aí eles não vão conseguir, sabe, manter o plano de poder deles, assim, funcionando, né? Até porque essa eleição aqui foi meio acirrada na prática, né? Também.
Foi, porque, tipo assim, se parar pra analisar, são 2/3 que não gostam do Lula e 2/3 que não gostam do Bolsonaro, tá ligado?
Exatamente.
Ficou, tipo, porque teve pessoa que votou contra o Bolsonaro porque não gostava dele e votou no Lula. E teve pessoa que votou no Bolsonaro porque não gostava do Lula. Então, se você juntar dos pesos de um lado pro outro, fica 2/3.
Que não votou, simplesmente.
Exato, que é quase 1/3. É quase 1/3 da população.
Nós impulsos aqui porque dar voto pra política é coisa de doente, entendeu? Eu não me incluo nessa. Por isso que eu falo, então... eu não sou esquerdista, eu não sou direitista. Eu sou o Vinícius e é isso, cara. Eu tô observando as coisas, tô vendo os erros, tô apontando. Quem sabe a gente dá uma dica pra uma pessoa ou outra aí, larga a mão de ser idiota também. Se uma pessoa ou outra parar de ser idiota e acordar um pouco pra vida, eu já tô feliz, já fiz meu papel. É isso, cara, porque, sinceramente, mano, sai dessa porra, tá ligado? Política é doença, né? É um câncer, assim... profundo e terminal, vai afundar toda a porra da sociedade, entendeu? Era pra gente estar em conjunto em sociedade porque é útil, porque é conveniente, porque assim qualquer um, todo mundo pode prosperar seguindo seu caminho e tudo mais aí. Só que com esse bando de filha da puta de todas as naturezas, de todos os lados vindo e dizendo como é que tem que ser feito, é impossível isso. Eles inviabilizam a beleza ali, a utilidade de estar em sociedade, tá ligado? Tem hora que dá vontade de você virar um ermitão. Porque você tem que estar no meio dessa porra aqui e seguir umas merda que uns maluco vai propor, tá ligado? Ah, é triste.
Não sei o que esperar desse negócio. Eu quero ver quando isso vai realmente tomar mais, áreas mais sérios, né? Porque até agora foi uma especulação.
Uma ideia, puxar a atenção, né? Criar esses zeitgeist aí.
Exato.
E com isso eles puxam isso
pra, ver o que
pra
que
tentar depois criar lei, né? Criar alguma coisa ao redor disso. Esse marco aí da regulação, porque, internet.
Então, porque eu até vi ele comentando que ele falou assim que vai ser os juristas, né? Então, basicamente, vai passar na Câmara de Deputados.
Sim, tem muita coisa. Isso não é uma coisa fácil de provar também, assim. Muita coisa é fácil de mexer. Só que ainda assim é perigoso pra caralho, né?
Por exemplo, vamos lá. Vamos agora para a futurologia, né? Se acontece de fazer, beleza, passou tudo o rolê. Você vai ter que criar um órgão para fiscalização desse tipo de coisa. Você vai ter que criar talvez até um tribunal para fazer esses julgamentos, esses rolês, tá ligado? Para ficar fiscalizando. Você vai ter que criar basicamente um novo órgão público, talvez com uma repartição pública nova.
Eu acho
talvez
que tinha
até
colocar
um ministério
chat,
novo.
O chat lá do
GPT.
O GPT é uma AI ou os ex-funcionários do Twitter para fazer a moderação dessas coisas.
Né, então, mas só pra você ter noção. Então os caras vão ter que criar, velho, mais um. Tá ligado? Mas talvez que até um ministério, Ministério da Internet.
É possível, Alisson. É muito possível isso.
Tá ligado? Aí quem que vai ser o ministro, quem vai cuidar do Ministério da Internet vai ser um velho HH, como
ser
sempre
o
acontece.
Neto, entendeu? Vai ter alguns assessores aí, não tenho dúvida disso.
Sim. Mas eu tô falando, se, por exemplo, isso pensando no governo PT, mas sair o governo PT, vai entrar um outro cara e vai colocar um velho lá. Tá ligado? Tipo, vai ficar nos rolês muito maluco.
Internet, você fala. As máquinas de escrever diferentes lá, aqueles
caras. Então, vai ficar um bagulho muito louco. Então, tipo, mano, eu não, parando pra analisar assim, pra frente, a gente, o Haddad já tá enfiando imposto, criando imposto da puta que pariu, enfiando nosso rabo. Eles vão criar muito mais imposto, cara. Enfiar no rabo do brasileiro, o brasileiro vai aplaudir ainda, com a trolha aumentando cada vez mais no rabo, e aplaudir nisso, tá gostoso, isso só cai mais.
Do comportamento. É um comportamento de fé, esse é o problema, né? Porque a política é um ato religioso, não tenho dúvida disso, é um ato religioso, não é sobre a verdade, é sobre aquilo que você acredita e você leva aquilo até o fim, que é basicamente o que a fé faz. Você acredita que existe o Deus, você acredita que existe alguma coisa nessa linha, e você leva isso até o fim da sua vida e tudo mais, você se reconforta de maneira, assim, palpável quase, a pessoa realmente tá reconfortada porque ela acredita nessa coisa, mesmo que não tenha absolutamente nada que comprove isso, é só realmente uma crença. E a mesma parada na política, a pessoa vai até o fim com essas bostas, essas ideias, só porque ela enfia na cabeça que é a parada, que é o certo, né?
Os caras vão criar o Ministério do Minority Report, né?
Oh, God.
Ah, mas eu acho que não tava difícil fazer uma... acontecer isso, não, mano. É. Pega, faz um aí, os malucos lá, antes de você digitar qualquer coisa, já aparece a notificação.
É, ele vê seu histórico de postagem, histórico de curtida, histórico de pessoas que você segue, afins, ou que seguem você. E ele vai te taxar como X ou Y, e aí os caras já vão poder te ferrar de antemão. Bloqueia sua conta, manda alguém fazer um visita na sua casa pra falar que você tem que passar por um processo de reeducação, porque você tem ideias erradas e tudo mais, né? Porque, assim, isso parece absurdo, gente, mas não tá tão longe, não. Fora do país, vira e mexe e fala umas coisas assim. Tem as polícias do comportamento, enfim, Austrália, Europa ali, os caras que vão na sua casa por causa de tweet que você posta, tá ligado?
De poder entrar somente em rede social, qualquer coisa com CPF. Cara, pode acontecer isso.
Isso é uma coisa que eles querem fazer também. Eles querem botar CPF afim nas contas, assim. Eu nem acho isso o fim do mundo, sinceramente. Mas eu penso que tem que ser de outra forma. Tem que ser assim, você vai criar uma conta no Twitter, tem um modo anônimo e um modo onde você bota seu CPF. No modo anônimo, você tá limitado a várias coisas. Você pode seguir pessoas, mas você não vai poder interagir, sei lá, comentar ou postar ou mandar DM pra pessoa. Você pode apenas usar a rede social, ver o fluxo das coisas, né? Agora você quer interagir e tudo mais, aí você bota seu CPF ali, você pode mandar mensagem pra fazer as coisas.
Mas tem hoje, tem o autenticação com o celular, que seria indiretamente já dá pra pegar.
Sim, o CPF. Tecnicamente já dá pra pegar. O cara vai botar o celular ali, né? Pode ser um meio um pouco mais, uma volta um pouco maior, mas é possível, né? E a verdade é essa, gente. Não existe essa de estar escondido. Se você cometer um crime na internet, os caras vão achar você. Não tem essa.
Depende, a não ser se você for um russo, um hacker russo,
o que esses caras... de fato. O que esses caras querem, de uma análise, é saber até as pessoinhas pequenas que estão xingando eles e afins, tá ligado? Eles querem saber quem é todo mundo. Eles querem botar o dedo na cara da galera nesse sentido aí, sabe? Então, é importante entender isso, né? São cheios de motivações obscuras ali, é sempre por poder, sempre por dominação, né? Sobre criar um ambiente mais seguro, um ambiente mais saudável, um ambiente sério, nem a pau. É pra criar um ambiente que é confortável pra gente e que a gente possa massacrar a nossa posição, porque a gente odeia eles do fundo do nosso coraçãozinho. É isso.
Sim, cara, e voltando pro discurso do Felipe Neto, eu achei ele muito polido, cara, falando, do jeito que ele fala. Eu tenho o discurso que eu vi há 2 minutos e 40 ali, que eu dei uma olhadinha no vídeo.
ele falando, ele fala, so hard, eu falei, porra, velho,
muito parece que ele tá super tentando fazer alguma coisa, uh-huh. Porra, vai se ferrar, cara, você é um Minecrafter, cacete, você é um youtuber, você é, não é o cara que
tá mudando o mundo,
não, cara, para, nossa.
Quem vê, pensa ele aqui no Twitter dele lá, ele só fala coisas, tipo assim, um tweet dele vai mudar a vida de milhões de pessoas, do jeito que ele fala, né? Você entra lá, de vez em quando é só ele falando mal de um monte de gente, falando um monte de coisa aleatória e fazendo propaganda de cassino. Aí você entra na porra do... aí você entra no YouTube dele, é só Minecraft, live de Minecraft, live Minecraft, aí de vez em quando é react de algum vídeo dele.
Ele falando ali no discurso, né? Porque assim, porque, poxa, eu vi as coisas acontecendo, a polarização, sabe, esse clima, e eu pensei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, como tem esse monte de seguidores, você fala, caralho, mas é um monte de criança, um monte de adolescente, um monte de jovem ali, sustentado pelos pais enquanto faz faculdade de coisa inútil, tá ligado? Essa galera aí não vai mudar o mundo, não, para com isso. Ai, ai, você não tem esse poder, cara, sai dessa. Sei que você quer esse poder, você esquece muito de ser levado a sério, eu sei,
lógico que ele quer.
Ô, Felipe Neto, você vê isso daqui porventura, cara? É o seguinte, eu sei que você quer ser levado a sério. Sabe como você começa a ser levado a sério? Você não é uma pessoa consistente, cara. Você não é consistente, você nunca foi, entendeu? E eu não acho que você consegue. Eu acho que já faz muitos anos que você é inconsistente, recorrentemente. E tem dado certo ser inconsistente pra você. Então eu acho que na sua cabeça você não consegue voltar mais. Você é essa pessoa, você é esse camaleão que cada hora é uma coisa. Então assim, o que você tem que fazer pra você ser sério, você não consegue por design. Tá entendendo? Então fica essa mensagem pra você, caso você ouça esse podcast por algum motivo, assim, vai saber, né, o que acontece na internet. Mas é isso, cara, essa é a mensagem pra você, você não consegue ser levado a sério porque você não combina com o seu ser, seu âmago é diferente, você não é uma pessoa séria.
Aí ele vê você falando, aí a primeira coisa que ele vai fazer vai querer saber sua idade, quanto você ganha, se você mora com seus pais.
Sou pobre, cara, sou fodido, trabalhador, é isso.
Então, tudo isso pra ele falar assim, tá vendo? E você fala que eu sou inconsistente, né?
Bom, mas...
Tá ligado? Assim? Só pra... exatamente, porque na cabeça dele a consistência que ele tem fazendo os vídeos e progredindo, ganhando muito dinheiro.
É o que legitima ele, né?
Exatamente.
Não, entendeu? Gente, tem pessoas que ganham dinheiro e não merecem, cara, entendeu? É isso.
Então, ele sempre vai cair nesse tipo de narrativa, esses caras.
Sim, mas a maioria das pessoas, quando eles começam a dar certo, independente dos meios que eles usam, eles se sentem legitimados. É uma tendência humana, acontece isso muito. Até o cara roubando. Sei lá, o cara vira um traficante, o cara vira uma parada assim, ele vai se achar fodão, legitimado, do sucesso, que ele é foda. Mas ele não entende que ele só tá aproveitando uma brecha de um vício, sabe, que existe ali no... E, enfim, é isso. É uma bosta.
É bem loucura, cara.
Mas é isso, gente. Tô triste agora. Pra variar. A gente mais termina o episódio pra baixo do que pra cima. É muito triste essa vida de mestre do achismo, né? Complicado.
Não, calma aí. Não vamos terminar pra cima, assim. Clésio, fala algo relevante pra gente agora.
Positivo.
Algo bom.
Positivo? É. Comecem a usar VPN, comprem ouro, de preferência puder ter ele físico. Tem uma arma de fogo, compre uma arma de fogo enquanto seu Pix não é bloqueado. Deixa eu ver mais o que tá aí. Guarde gasolina, medicamentos, esteroides e se prepare para o fim do mundo.
Ok, muito positiva a mensagem do Clássico sobre o possível fim do mundo. É.
E assim, se tiver que guardar dinheiro em espécie, aí você tem que converter para alguma coisa de alto valor, velho. Deixa eu ver, talvez pasta base.
Você sabia que havia pasta base de cocaína? Ai, God, né? É isso.
Tava demorando.
Imagina quanto que deve ter custado lá na Ucrânia, lá, aquele soldado no front, tudo louco, cansado, meio chateado. Imagina quando chega lá, viu?
Aliás, um dado curioso pra vocês, só pra terminar o podcast aqui. Sabe qual que é a expectativa média de um soldado ucraniano na linha de frente contra a Rússia?
Eu acho que deve ser mais do que eu em algum lápis.
Um ato
sexual.
Bom, isso é, mas né, não é difícil, né? Mas assim, a expectativa média, segundo o dado que eu vi lá, é de 4 horas e uns quebrados. O cara dura 4 horas e uns quebrados ali de frente contra a Rússia antes de ser ventilado até a morte.
A família dos Zelensky tá enchendo rabo de dinheiro, protegendo os negócios do Biden, e o Zelensky deve estar lá feirando igual um maluco, coisa que ele faz.
Só pra terminar esse rodeio, e o Ucrânia que divulgou lá um dado que em um ano de guerra, eles mataram 150 mil soldados da Rússia.
Ah, sim, acredito.
Acredite.
Cara, eu acho que deve estar... Acredito. Eu acho que esse número deve estar uns 10 vezes multiplicado.
Por aí.
No mínimo.
Aí, velho, vai entender essas coisas. Mas tá certo, gente. Até a próxima aí. Manda uma mensagem aí. O que você acha dessa situação toda de regulação? O que você acha do Felipe Neto sendo a ponta da lança aí, uma das pontas da lança dessa parada toda aí? Enfim, manda sua opinião pra gente aí, que a gente pode estar lendo futuramente. Belezinha? Então, até a próxima.